amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com o angolano Delson Valente, que está lá na província da Huila, no Lubango. Olá, Delson, tudo bem?
Sim, Daniela, tudo bem.
Olha, Delson, é um prazer conversar com você aqui. Quero, né, já apresentar você aos nossos ouvintes. Você tem 31 anos, né, estudante de Direito, né, está no segundo ano. E você também é empresário, né? Tem vários negócios aí na província. E você também já foi modelo, né? Teve uma carreira de 15 anos aí, né? Nessa área. Então, se você não se importar, eu vou começar já pela sua carreira de modelo. Como é que você entrou nessa carreira?
Eu entro para esta carreira de uma maneira muito inusitada. Eu tenho 1,92 m e tenho colegas que já andavam nestas praias há muito mais tempo. Então, insistiam que tinha que passar por lá para ver como é que era. Era um mundo um bocadinho além daquilo que a gente imaginava, pela altura, dava e não dava, até que realmente um dia convenceram-me a passar por lá. E, por acaso, a moça, neste caso, a Cris Guedes, que ela foi a minha primeira mentora na moda, gostou de mim, gostou da aparência, gostou do porte físico, da performance, e fez um convite pessoal, né, para estar ali, assistir numa primeira fase. E se realmente aquilo me chamasse a minha atenção, então continuasse a frequentar os treinos um bocadinho mais seriamente até finalizarmos um contrato. Isso se fosse do meu interesse. E realmente fui vendo... Dá uma outra abertura, dá uma outra visão, via forma, em um sítio onde encontramos pessoas de vários estratos sociais. E aquilo foi-me cada vez mais e mais atraindo, até que realmente um dia decidi que tinha que entrar para aquele mundo.
E você chegou a sair de Angola, viajar, ou você sempre trabalhou dentro de Angola?
Não, cheguei a viajar à Namíbia, e fiz dois trabalhos, e o resto dos trabalhos fiz mesmo em Angola.
E agora você é estudante, né, de Direito. O que fez você mudar de carreira?
Sempre sonhei fazer Direito na minha vida. Eu tenho um curso médio de telecomunicações, que é um curso técnico, e sempre olhei para o meu irmão como um exemplo. Eu tenho um irmão mais velho, advogado, e sempre foi a minha fonte de inspiração para a vida, porque ele é uma pessoa incrível.
E o que você quer fazer quando você terminar o curso?
Para ser sincero, eu estou a fazer o curso mais por prazer.
Ah, ok.
Porque mais por prazer mesmo. Não é muito na perspectiva da manhã, a partir do curso, ser alguém, né? Porque hoje, aquilo que eu sou hoje, para ser sincero, já é um bocadinho satisfatório. Também não posso, às vezes, exigir muito de mim nem da vida, porque também estaria a ser ingrato. Eu já sou uma pessoa, digo eu, formada em várias áreas de saber. Sou alguém que tenho uma vida estável, sou alguém que tenho os meus negócios. Então, isto é mais mesmo para mim. A minha formação é para mim. Gostaria muito de ser juiz, né? Porque eu acho que, olhando para a pessoa que eu sou, é mais fácil julgar do que propriamente defender.
Uhum.
E estamos a falar dos direitos humanos, então é muito por este lado. Ser juiz para julgar e defender causas boas. E o resto é olhar para a vida, acreditar que a vida está aí, todos nós podemos lutar, eu estou a fazer a minha história, estou a lutar pela minha vida, e é nisso que eu acredito, nesta causa.
Uhum. Bom, quem sabe daqui 15 anos, né, você troca de carreira e vira juiz. Por que não, né?
Mas... Não. Olha, eu tenho uma coisa. Eu não gosto de ser dependente. O que faz com que eu não pense muito no jurado é que se eu, para ser juiz, vou ter que me aliar ao Estado.
Uhum.
Consequentemente, vou estar sentado, escritório, reuniões. Então, esta vida... tipo de pessoa que eu sou, mata-me um bocadinho. Eu gosto de viajar, eu gosto de sair, eu gosto de aprender, eu gosto de interagir, eu gosto de conhecer.
Uhum, uhum.
Então, o direito em si põe-te naquele mundo, Né? É um mundo muito bonito, mas não permite tanta atividade criativa e de diversão. Então, aproveito muito esta minha área comercial, esta minha área do empresariado, para poder conhecer outros países, para poder interagir com outros empresários. A moda levou-me a um status muito, muito, muito bom. Conheci muita gente a nível do governo, muita gente a nível da sociedade. Estou sempre, constante com músicos, cantores de Angola, famosos. Isto também é bom, faz-nos bem.
Uhum.
Então, juiz, o ambiente é muito mais formal, muito mais ali, né, de adultos.
Sim.
Então não é muito a minha praia.
Entendo. E você, que nós já estamos chegando aqui no final do programa, e você comentou, quando eu liguei para você, que você gostaria de falar aí sobre Angola, né? Sobre os aspectos sociais, principalmente. Você tem um minutinho aí. O que você gostaria de destacar?
Eu queria destacar o nosso sistema educativo. Angola é um país desenvolvido. Ainda não é desenvolvido. Então, nós adotamos uma reforma educativa portuguesa. Então, a minha nota vai sobre essa mesma reforma educativa. Nós temos as nossas crianças que, sem medo de errar, acho que é da primeira à terceira classe, passam de uma classe para outra sem nenhum impedimento.
Uhum.
Eu sou da era de 90, eu sou da era de 80, eu nasci em 84 e eu ainda fiz a primeira, segunda. E já na pré, reprovava-se.
Uhum.
Na primeira também reprovava-se. Nós não podemos ter um sistema educativo que tão liberal, uhum, que faça com que as nossas crianças passem de ano a ano sem saberem ler nem sequer escrever.
Com certeza. Isso aí é fundamental.
É muito fundamental, muito menos contar. Então o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a matar o futuro das nossas crianças. Porque, primeiro, se elas passam da pré até a terceira classe e são as bases fundamentais para alicerçar o número 1, o A, né? Então é complicado nós termos quadros que realmente valam um dia. E nós estamos a lutar para entrarmos no mundo, né? No mundo das grandes potências a nível da África. E vai ser muito complicado, porque nós não vamos ter capacidade suficiente para aguentar a pressão que hoje o mundo está a dar a Angola, com quadros deficientes por causa da má formação de base que nós estamos a constatar no nosso país. Isto com relação à educação. Com relação à saúde, nós precisamos unir o sistema de enfermagem com o sistema de medicina. Em anos anteriores, já a enfermagem estava ligada à medicina. Mas, por portas e travessas, então eles separaram a enfermagem da medicina. Nós temos as universidades de medicina e temos os cursos básicos de enfermagem. Mas o que é que nós estamos a constatar hoje no nosso país? Os médicos formados pelas universidades de medicina não sabem sequer, às vezes, aplicar uma injeção. E isto é muito complicado. E isto não se aprende na universidade de medicina. Isto aprende-se no curso básico de enfermagem.
Uhum.
Então, nós estamos a inverter o quadro, né, na vertente de saúde no nosso país. Então, também daqui a pouco, nós estamos a viver isso, porque eu consigo falar com propriedade, porque a minha mãe é diretora de uma escola de enfermagem, inclusive eu tenho uma prima que está na Universidade de Medicina.
Ah, então você sabe, então, realmente, né? Você é uma, sim, testemunha ocular, né? Você...
Certo. Sou uma testemunha ocular dessa situação, porque há tempos nós fizemos uma comparação. Vimos que a minha prima, que está numa universidade de medicina, aplicasse injeção, com relação à minha sobrinha, que está a fazer o curso de enfermagem. E ela disse que não, que ainda não sei, mas ela está no quinto ano de medicina. Então... é muito complicado.
Está complicado então, mesmo.
Nós estamos a falar que está em jogo vidas humanas. Nós não somos...
É uma área que não dá para se permitir nenhum erro, né, Delson?
Nenhum erro. Isto é uma verdade. Isso são aspectos sociais muito importantes. Aliás, são aspectos que todo o Estado, todos os países do mundo não devem descurar. Nós estamos a falar de uma galinha, nós estamos a falar de um ser humano.
Uhum.
Alguém importante na cadeia natural da vida. Então não pode simplesmente ser formado de qualquer forma. Vamos formar quadros competentes, quadros que possam levar Angola a patamares melhores e maiores. É isso que nós queremos. Então que o Estado, as pessoas de direito, aquelas pessoas que estão aí a aprovar as leis, possam constatar em loco, aqui na base, o que é que está a acontecer realmente. Não podemos apenas ir para a mídia e dizer que nós temos uma Ilha do Mussulo muito bonita, que nós temos uma Serra da Leba incrível, mas quando os nossos quadros, os quadros que amanhã vão ser o suporte da Angola, estão a ser mal formados. Isso quer dizer que nós temos um futuro comprometido.
Delson, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber Sim. se você quer mandar um abraço ou uma mensagem aí para os seus amigos, para a sua família.
Olha, eu mando uma mensagem realmente para os 15 mais 1. Os 15 mais 1, porque são jovens que realmente estão a lutar pela democracia e deixo um apelo que a mudança não se faz com guerra. A mudança não se faz com agressividade. A mudança faz com cabeça. Então vamos estudar, vamos trabalhar para que quando chegar a nossa oportunidade nós estejamos em condições de fazer mudança. Se queremos mudança, vamos fazer mudança na base da paz, não mais na base da guerra, porque já foram muitos anos de guerra e nós estamos cansados. Guerra mais não. Vamos trabalhar e fazer a paz, construir a paz de uma forma cívica e patriótica, não mais de forma bruta e inconsequente, porque afinal de contas é Angola, é o Estado, e esse Estado vive milhões de pessoas. É por aí.